Vamos então continuar aqui o nosso estudo do 9784 de 99, uma grande eleita aí para ser a nova lei do capeta, né? Porque a gente tem 8666 de licitações, que o pessoal apelida como a lei do capeta, tanto pelo 8666 porque ela é cabeluda. F, mas essa aqui tem um potencial também, né? Mas não, é nada. A gente conversou já. Aos pouquinhos o negócio vai fluindo. Ó, vem comigo. Vamos trabalhar agora um pouco acerca do recurso administrativo. O recurso administrativo eu não acho difícil, porque eu já vi a matéria algumas vezes. Então, às vezes, num primeiro momento, dá aquele choque. Mas calma, quando você passar pelo conteúdo algumas vezes e pegar os bizus que a gente vai desenhar aqui, você vai ver que o negócio flui, tá? Então, primeiro vamos fazer assim. Vamos jogar a parte técnica, vamos elencar as regrinhas. Eu vou te explicando alguma coisa sobre elas. Aí, quando nós colocarmos todas essas regras no nosso esquema, eu vou dar um exemplo. Aí vou fazer um exemplozinho, eu vou te montar certinho o funcionamento, beleza? Então vem comigo, bora falar do recurso administrativo, vem cá. Vamos agora nessa parte, ó. Vamos trocar uma ideia acerca do recurso administrativo. Professor, o que é o recurso administrativo? O recurso é quando você não gostou da decisão. Fala, não gostei da decisão, eu não concordo com a decisão, eu quero que essa decisão seja reformada, eu quero que ela seja alterada. A gente recorre, é para isso que serve o recurso. Então, foi proferida a decisão, eu não gostei, eu quero uma nova decisão, recurso serve para isso. O recurso, ele pode ser utilizado tanto para que seja feita uma nova análise de mérito, quanto de legalidade. É tipo assim, eu posso chegar no recurso e falar, aplicar a lei errado aí, a lei não é assim não, ilegalidade. Ou também de mérito, falou, isso aqui não é justo, hein? Isso aqui não foi justo. Então vamos lá, vamos anotar aí. O recurso administrativo, ele pode ser interposto tanto por razões de legalidade, é falar aí que o recurso não está de acordo com a lei e tal, como também pode ser por razão de mérito. Ah, não foi justo. Nos dois casos, tá? Nos dois casos. Então tá. Vamos aos detalhezinhos aqui acerca do recurso administrativo. Primeira regra que nós temos na 8429. Ela fala que a interposição de recurso administrativo independe, ou seja, não precisa de caução. Ou seja, paga quanto para recorrer? Paga nada. Paga nada, não paga para recorrer. Independe de caução. Só que aí a 9724, ela fala assim, salvo quando houver lei. Então, não tem caução, não tem que pagar um valor, tá? Fazer um depósito para recorrer, salvo quando houver lei. Cara, mas tem um detalhe. Uma lei poderia exigir o caução? É o seguinte, temos que aprofundar um pouquinho. Embora tenha essa disposição na 9724, nós temos aqui uma súmula vinculante que é bem importante. É a súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante número 21, vamos colocar aqui o que ela diz, ó, que ela é importante, tá? Ela cai bem em prova, é importante você dar uma olhadinha nela. Essa súmula diz que é inconstitucional, ela diz que é inconstitucional a exigência de, ela fala que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiros ou de bens. É inconstitucional essa exigência para fins
de admissibilidade para fins de admissibilidade de recurso administrativo. Copia que eu vou te explicar.
Vai copiando essa súmulazinha aí. Ela fala que é inconstitucional, viola a Constituição Federal, então,
não pode ser feita a exigência
de depósito ou arrolamento prévio de bens ou dinheiro para admissibilidade de recurso administrativo. O que, que nós extraímos disso? Nós extraímos o seguinte. A Lei 9784 fala que não precisa de caução para recorrer. Então, ó, quero recorrer. Paga quanto? Não, não paga. Não paga. Não precisa de caução. Não tem que fazer um depósito. Só que aí ela fala assim, né? Salvo lei. Mas, cara, tem uma súmula vinculante, ou seja, observância obrigatória, que diz aí que essa exigência de depósito prévio ou arrolamento prévio de bens ou dinheiros para recurso administrativo, não pode. Isso é inconstitucional, beleza? Então fica de olho nessa jurisprudenciazinha. Vai lá, termina de copiar e vamos continuar falando do nosso recurso administrativo. Do nosso recurso administrativo, vamos lá. Vai lá, hein? Rapidão que já estou trocando de tela. Não pode ficar bisonhando não, jacaré que dorme vira bolsa. Celeridade. Olha só, o prazo, a Lei 9784, ela traz um prazo para a pessoa interpor o recurso, um prazo para recorrer, e eu já vou colocar aqui do ladinho, o prazo para decidir. Embora ele esteja um pouco mais à frente na lei. Sabe o que eu vou colocar junto? Para tu não confundir um com o outro. O prazo para recorrer é um prazinho de 10 dias, salvo se houver lei específica. Pode vir uma lei específica e colocar um prazo diferente. Mas a gente sabe disso já, né? Que a legislação específica pode trazer regras próprias. E para decidir, professor, a autoridade pública que vai decidir o recurso administrativo, ela tem para tanto um prazo de 30 dias. É o mesmo prazo para decidir o requerimento. Falou decisão, 30 dias. Só que tem um detalhe. Esse prazo de 30 dias para decidir, pode ser prorrogado por igual período quando houver motivo justificado. Não pode prorrogar por mais 30 dias, beleza? Beleza. O professor, não tinha algum lugar aí falando um prazo de 5 dias? Sim, o prazo de 5 dias era o prazo para praticar atos processuais que não estejam previstos em lei. Para recorrer aqui o prazo é outro. Legal. Outra regrinha. Determina a lei que o recurso tramitará por, no máximo, 3 instâncias administrativas. De novo, salvo lei específica. Pode ter uma lei específica colocando uma regra diferente, falando que, por exemplo, só pode 2. Não entendi isso. Calma que vai entender. Copia. Já já a gente faz um esquema, mas vai copiando tudo que o tio está colocando aí. Outro detalhezinho. Os recursos administrativos, eles são recebidos sem efeito suspensivo. Eles não têm efeito suspensivo. Lembra que a gente falou que como regra não tem efeito suspensivo aqui na lei? Aham. Contudo, embora eles sejam recebidos sem efeito suspensivo, a autoridade, quando julgar aí relevante, ela pode conceder o efeito suspensivo de ofício ou mesmo
por requerimento. Então, a autoridade pode conceder efeito suspensivo de ofício e requerimento, mas a regra é que não tem. A regra é que não tem efeito suspensivo, beleza? Bem copiou-colou, tá? Nem demanda muita explicação, não. Mais duas regrinhas aqui. Ó, o recurso administrativo, ele pode agravar a decisão. Portanto, aqui cabe a chamada, ou o chamado reformatio imperius. É tipo assim, a pessoa tomou uma suspensão, né? Ah, eu tomei uma suspensão de 30 dias, eu não achei justo, eu não, e tá lá chorando. Aí chega lá no recurso, eles olham e falam, não era suspensão não, era a demissão que tu tinha que ter levado. Pode sim. Ele pode piorar a vida da pessoa, ele pode agravar, piorar a decisão, ok? Cabe aqui o reformatio imperius. E outro detalhezinho. Quem pode recorrer? Quem tem legitimidade para recorrer? Então, quando eu digo para você quem tem legitimidade e quem pode recorrer, é quem pode entrar com o recurso, quem pode interpor o recurso. Nesse caso, são os interessados. São os interessados. Tranquilo? Tranquilo, vai lá, copia, acelera. Já já a gente vai trabalhar um exemplozinho entendendo essa parada aí. Vai lá. Então, recurso. Ele tem um prazo de 10 dias para ser apresentado, sendo que a autoridade tem 30 dias para decidir. Ele tramitará por, no máximo, 3 instâncias administrativas, salvo se estiver previsto em lei uma situação diferente. Ele não tem efeito suspensivo. Ele é deferido, o recurso é recebido sem efeito suspensivo, mas a autoridade entender relevante, ela pode considerar esse efeito de ofício ou a requerimento. Lembrando que o recurso, ele pode agravar a decisão, ele pode piorar, a pessoa foi lá tentar melhorar e piorou a situação dela. E também, quem tem legitimidade, quem pode recorrer? Os interessados, beleza? Beleza, quer ver um exemplo? Redação, você faz a redação numa prova e você quer recorrer da redação. Cara, quando você está fazendo um recurso de uma redação, você está pedindo uma nova correção. Essa nova correção tem 3 alternativas. Ela pode manter como está, que é o que acaba acontecendo, pode melhorar a tua nota ou pode piorar. Uma vez um aluno trouxe uma redação para mim e falou, professor, quero recorrer para ver se eu ganho mais um pontinho e tal, o que tu acha? Eu olhei para a redação do Fera ali, falei, velho, não recorre. Ah, por quê? Porque o examinador que corrigiu isso aqui não foi nem uma mãe, foi uma avó corrigindo. Imagina, cara, você não merece essa nota não. Vem cá, olha só, eu que sou meio burro, tô vendo aqui, ó, aqui, cheio de erro de português, sabe, que nem foi marcado. E falei, velho, tua redação tá tipo, como eu posso dizer, ela tá meio bosta, então não recorre não, cara, porque você já tá no lucro com essa nota aí. Ele, ah, é, né? Falei, sim, não recorre não. Por quê? Porque se ele recorresse da redação, como é uma coisa administrativa, ela poderia abaixar a nota dele. E naquele caso, eu acho que ia abaixar sim. Então, né, já tava no lucro já. Beleza? Beleza. Vai lá, termina de copiar aí. Vamos ver mais um detalhezinho agora acerca do recurso. Vem comigo. Olha só como funciona. Esse recurso administrativo funciona assim. Ele será dirigido para autoridade que proferiu a decisão. Ele será dirigido para a autoridade que proferiu a decisão. É tipo assim, você vai pegar o teu recurso, você vai mandar para ele, para a mesma pessoa que fez a decisão. Ok? Ok. Aí, se essa pessoa que deu a decisão não reconsiderar em 5 dias, se essa autoridade não reconsiderar a decisão, e ela tem um prazo de 5 dias para fazer isso, aí ela vai encaminhar esse recurso para a autoridade superior. Que é quem vai julgar o recurso. Então, cuidado para não confundir. Quando o recurso é dirigido e para quem ele é encaminhado. Calma, que eu sei que é confuso, já vou te explicar. Já vou te explicar. Vamos colocar só mais algumas regrinhas? Aí eu vou dar um exemplozinho que vai ficar legal para você, tá? Olha só, a lei determina que o recurso não será conhecido. A lei fala que o recurso não será conhecido. Acabei de novo conhecido, que ficou feio. Ele não será conhecido, ele não vai ser analisado nos seguintes casos. Primeiro, quando ele for interposto fora do prazo. Segundo, quando ele for interposto perante um órgão incompetente. A pessoa levou para o órgão errado esse burro aqui. Incompetente. A pessoa foi com o recurso no lugar errado. Meio burrão. Quando o recurso for interposto por quem não seja legitimado, quando ele for interposto por quem não seja legitimado, ou quando ele for interposto também após exaurida a esfera administrativa. Após exaurida a esfera administrativa. Vale lembrar que nesses casos, a administração pública, ela não vai conhecer o recurso. Contudo, isso não impede a administração pública de rever de ofício um ato ilegal. O recurso não era mais cabível. Por quê? Porque o burro ali perdeu o prazo, entrou no lugar errado. Mas a administração pública, ela pode rever de ofício um ato ilegal. Isso não impede ela. Beleza? Então tá. Termina de copiar aí, que agora nós vamos para um exemplozinho. Beleza? Nós vamos para um exemplozinho para você entender essa parte. Para quem o recurso é dirigido, ele é encaminhado, reconsiderar e tal, isso aqui é importante entender um pouquinho. E essa regrinha aí, ó, que fala que o recurso é dirigido para a autoridade que proferiu a decisão, que se não reconsiderar em 5 dias, encaminha para a autoridade superior. Cara, cuidado que isso aqui às vezes dá uma confusãozinha em prova. Terminou de copiar? Bate o print então, que eu vou trocar de tela e vou mostrar para você como funciona isso aqui. Pronto? Pronto, professor? Então vamos lá. Primeiro vamos entender o seguinte. Vamos entender a primeira parte. Ó, aqui está o requerimento. É o que você está pedindo. Aqui está o requerimento. Aí você quer ver o seu direito atendido, você pega esse requerimento e vai encaminhar ele para a autoridade competente para julgar. Essa aqui é a autoridade. Essa aqui é a autoridade. Beleza, você vai dirigir seu requerimento para a autoridade competente para decidir. Legal. Aí essa autoridade vem e dá uma decisão. E decide. Só que essa autoridade aqui, ó, ele é meio ruim. Você não gosta da decisão dele, não. Você fica chocado com a decisão que ele deu. Você não gostou da decisão. O que que você vai fazer? Recorrer. Beleza. Então aqui nós analisamos a primeira parte, ok? Analisamos a primeira parte. Você tinha um requerimento. Você fez esse requerimento para a autoridade. A autoridade é meio malvada, ela falou não. Você ficou puto e você quer recorrer. Vamos ver agora como funciona o recurso. Aí você vai vir aqui, e vai elaborar o seu recurso. Agora vamos ver o recurso.
Legal. Aí você está aqui, ó.
Puto da vida, porque teu recurso, né, teu requerimento não deu certo, e você vai recorrer. Legal, ó, olha como funciona. Aqui está aquela autoridade que a gente viu antes. É essa autoridade aqui, ó. Aqui está essa autoridade que a gente viu antes.
Aqui está essa autoridade, beleza? Essa aqui, que a gente está vendo, isso aqui não é uma piroca não, tá? Isso aqui é o rabo de capetinha dele. Não sei se agora que eu vi aqui ficou meio estranho, né?
Deixa eu virar a cara dele para cá. Então, a pessoa fala, ó, o Thales desenhando coisa errada. Esse aqui é o rabo de capetinha dele, tá?
Tava meio estranho, né? Então, é um rabo de capetinha, tá? É que eu não desenho muito bem. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, vai, ó. Essa aqui é a autoridade que decidiu. É a autoridade que decidiu. Beleza?
Beleza. Como que vai fazer o recurso? Ó, em outro detalhe, aqui está a autoridade que decidiu. Aqui está a autoridade superior. Aqui está a autoridade superior, o chefe dele. Beleza? E aqui está uma outra autoridade superior, o chefe pica-grossa das galáxias. E aqui está uma autoridade superior. Deu para reparar que isso aqui é uma escala hierárquica, né?
Deu para reparar que é uma escala hierárquica. Beleza.
Olha como funciona. Você vai pegar o teu recurso e vai mandar ele para cá, ó. De novo para esse puto, Thales?
Sim. De novo para esse puto.
O recurso será dirigido, ele será dirigido para a autoridade que proferiu a decisão. Ô, cacete, que aí ficou feio.
Ele será dirigido para a autoridade que proferiu a decisão. Beleza?
Beleza. Aí é o seguinte. Essa autoridade aqui que proferiu a decisão, ela vai pegar o teu recurso e vai analisar. Se ele não reconsiderar em 5 dias, se ele não reconsiderar em 5 dias, o que seria reconsiderar?
Cara, para reconsiderar ele fala assim, ó, foi mal, bizonhei, daqui que você tem direito, tô. Aí de capetinho ele vira anjo. Aí você apaga o chifrinho, o rabo barra piroca dele ali, que ficou meio suspeito, e você desenha uma auréola na cabeça dele, que aí ficou bonzinho, né? Bom é para quem faz o que a gente gosta, né? Aí ele ficou bonzinho. Só que o seguinte, ele reconsiderou não. Ele olhou e falou, é isso aí mesmo. É isso aí, eu não vou reconsiderar. Minha decisão é essa mesmo. Se ele não reconsiderar em 5 dias, aí
ele vai pegar esse recurso e vai encaminhar. Aí o recurso será encaminhado para a autoridade superior. Deixa eu escrever de novo que ficou feio, eu não gostei. Ó, aí, se ele não reconsiderar em 5 dias,
o recurso é encaminhado para a autoridade superior. Beleza?
Beleza. Ah, mas essa autoridade superior aí, ela é, né, é pior que esse aqui ainda, ó, pior que esse. Não vou nem desenhar aqui, vou desenhar só o chifre, porque se eu desenhar um rabão pior, vai ficar... É pior que ele ainda. Beleza. Aí tu poderia recorrer mais uma vez.
Mais uma vez. Daria para recorrer uma outra, Thales? Não. Porque o recurso tramitará por, no máximo, 3 instâncias administrativas. Olha aqui, ó. Uma instância, segunda instância, terceira instância. Ele tramitaria por, no máximo, 3 instâncias administrativas. Deu para sacar? Que aqui, ó, a autoridade que decidiu, ó, é a primeira instância administrativa. O recurso passou na mão dele. Aqui é a segunda instância administrativa. E aqui é a terceira instância administrativa. Então, ele tramita por, no máximo, conforme nós vimos, 3 instâncias administrativas. Aí só para deixar bonitinho, né? Vai que a última autoridade lá foi a que atendeu o teu pedido, ó. Aí esse aqui é o bonzinho, beleza? Isso aqui é uma asa de anjo, tá? Que beleza, né? Desenha pra caralho. É praticamente um artista, então tá bom. Viu a diferença? Que eu queria que tu sacasse aqui essa parada de para quem ele é dirigido e para quem ele é encaminhado. A banca troca, a banca é ruim. Cuidado com essa regrinha, não é uma regra difícil. É uma regra fácil até de você entender, só que a banca às vezes troca, beleza? Então, ó, o recurso é dirigido para a própria autoridade que proferiu a decisão. A própria autoridade que decidiu. Aí, se ele não reconsiderar no prazo de 5 dias, ele vai encaminhar para a autoridade superior, que é que vai julgar o recurso. Daria, se for o caso, se não tiver lei específica, a recorrer mais uma vez ainda. Então, ó, você pode recorrer mais uma vez ainda, porque o recurso tramita por, no máximo, 3 instâncias administrativas. Belezeira? Tranquilo? Show de bola. Fica ligado nessas regras, cuidado para a banca não trocar uma coisinha com a outra aí. Maravilha? Então vai, bate o print aí que agora nós vamos ver uma outra partezinha que tem a ver também com o recurso. Eu quero trabalhar junto com recurso, porque você não pode confundir recurso com revisão. São coisas distintas. Olha só, vem aqui comigo. A gente viu o recurso, ok? A gente viu o recurso. O que que o recurso é mesmo? Ah, o recurso a gente está pedindo aqui, ó, uma nova decisão. Você está recorrendo. Uma nova decisão. E a gente não pode confundir o recurso com o que nós vamos estudar agora, que é a revisão. Ó, o recurso é uma nova decisão e a gente lembra que o recurso, ele... Deixa eu colocar mais completinho, quer ver? Ó, o recurso é uma nova decisão. Ele pode ser em razão de legalidade ou de mérito, beleza? E o recurso, ele pode agravar a decisão. Nada novo, hein? Nada novo. Analisamos isso aqui até agora. Só que eu estou colocando aqui essa parte para nós não confundirmos o recurso com a revisão. Cuidado que recurso, ó, é uma coisa diferente de revisão, ok? Vamos analisar a revisão. A revisão pode ser feita em caso de processos que resultaram em sanções. A revisão pode ser feita em caso, então, de um processo que gerou uma sanção. Ok? Ok. Vamos aos detalhes da revisão para você entender. Lembra que o recurso tinha prazo? A pessoa tinha 10 dias, tal? Então, a revisão não. Ela pode ser feita a qualquer momento, não tem hora. E a revisão pode ser feita também de ofício ou mediante requerimento. De ofício ou mediante requerimento. Aí é o seguinte. Por que que a gente faz a revisão, Thales? Qual que é a razão, qual que é o fundamento de fazer uma revisão? Cuidado, hein, que aqui é um ponto importante, ó. Qual que é o fundamento? Por que que a gente faz uma revisão? A revisão pode ser feita quando estivermos diante de fatos novos ou circunstâncias relevantes. De fatos novos ou circunstâncias relevantes. Tipo assim, é algo que a gente não sabia antes. Ah, descobrimos uma coisa nova, aqui tem um negócio diferente. Só que tem um detalhe. Diferentemente do recurso, a revisão, ela, olha só, não pode... Diferentemente do recurso, a decisão aqui na revisão,
ela não pode agravar. Ela não pode piorar a situação dele. Aqui não é admitido o chamado reformatio impejus, ou seja, mudar para pior. Então, toma cuidado com a revisão. É quando rola alguma coisa nova. Tipo assim, nossa, o cara foi punido, tal, passou prazo de recurso, o assunto está encerrado. Mas aí apareceu algo novo, um fato novo, uma circunstância relevante que é capaz de abrandar aquela sanção ou mesmo de inocentar aquele servidor. Opa, aí o que cabe é a revisão. A revisão pode por requerimento ou até de ofício. Sendo que tem uma diferença. Enquanto o recurso pode piorar a situação da pessoa, a revisão não pode. Então, quando você estiver analisando uma questão em prova, você vê lá recurso, revisão, você vai, ó, você grifa. Você grifa. Cuidado que aqui a revisão, ela trata só regrinhas gerais. Bem pouca coisa é tratada da revisão 9724. Porque os aspectos mais detalhados da revisão, a gente vai ver no estatuto próprio. No estatuto federal, que é o 8.112, nos estatutos estaduais, municipais, aí essas regras, elas acabam sendo mais delimitadas em estatuto próprio. Mas aqui, eu quero que você não confunda o recurso com a revisão. O recurso é para você ter uma nova decisão. O prazinho de 10 dias e ele pode piorar a situação da pessoa. A revisão, qual que é o fundamento dela? Uma coisa nova, uma coisa que a gente não sabia antes, uma circunstância relevante. Sendo que ela não piora a situação da pessoa. Fica do jeito que está ou melhora. Beleza? Beleza. Bate o print, termina de copiar. Termina de copiar aí. Também é um ponto bem importante da lei, tá? Também é algo bem cobradinho da lei. Muito bem, show de bola. Show de bola, encerramos mais essa parte aqui da matéria. Estamos quase acabando a 9724. Ainda não acabou. Falta só pequenos detalhes, pouquinha coisa, mas já estamos quase terminando a lei. Ela é grande, hein? É grande, é coisa pra caramba. Mas vamos firme e forte que vai dar certo, tá? É assim que funciona, não adianta a gente ter medo, não. Não é só no chuchu, não é só no filé que o resultado chega. É nesses abacaxis também. Mas a gente já combinou, hein? Que aos pouquinhos isso aqui, ó, vai ficando fácil. Não é fácil, fácil assim, né? Mas vai ficando melhor, entendeu? Vai ficando mais tranquilo em prova. É bem repetitivo, você vai ver. É algo bem padronizado em prova. Fechou? Um grande abraço. Na próxima aula, então, a gente continua falando da 9784. Passa aqui o risco na próxima aula e a gente já encerra essa lei e pronto. Só pôr a bundinha na cadeira, treinar a questão, fazer a leitura da lei, o negócio fica bonito. Um grande abraço. Até a próxima aula.